minutos, já na linha conosco, a professora da Escola de Direito da PUC, advogada, e também a gente manteve muito contato com ela na época de PROCON também, doutora Flávia do Canto, muito bom dia, obrigado por atender a Rádio Guaíba.
Bom dia, eu que agradeço por poder falar com você sobre um tema tão relevante no momento atual.
Perfeito. Para os nossos ouvintes entenderem, esse nosso contato com a doutora Flávia do Canto diz respeito a um projeto de lei que é ainda de 2015, mas agora ele se torna ainda mais importante, que busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e também tratar sobre a questão do superendividamento que, infelizmente, milhares e milhares de brasileiros estão enfrentando, principalmente nesse momento de pandemia aqui no Brasil. A situação, ela complicou, né, doutora, em relação ao endividamento, e esse projeto, ele traz, digamos assim, uma luz a essas pessoas, é isso?
Exato, exatamente isso. Na verdade, esse projeto de lei, né, que foi muito bem construído, ele altera, né, alguns dispositivos do próprio Código de Defesa do Consumidor e visa, né, disciplinar uma maior prevenção e tratamento do consumidor superendividado. Então, o projeto de lei, ele é de suma importância que haja aprovação efetiva dele na Câmara, já foi aprovado pelo Senado, para auxiliar, então, os consumidores que não são consumidores, Guilherme, que estão endividados. Eles não têm mais condições, né, de solver as suas dívidas, né, de pagar as suas contas para ter um mínimo essencial, que a gente chama, para sobreviver, literalmente. Então, daí a nossa campanha, né, com nós, professores da área, né, doutrinadores, estudiosos da área, para aprovação da SPL. A gente, em números, né, fez um levantamento da situação atual dos consumidores endividados no período da pandemia, porque o Brasil já tem um histórico aí de levantamento de endividados que vem crescendo a cada ano. Muito se deve, né, ao crédito facilitado, né, em relação aos bancos facilitarem o acesso ao crédito desse consumidor. E agora, claro, com a realidade que a gente está presenciando, né, em que muitos consumidores perderam o emprego ou muitos contratos de trabalho foram suspensos em função da pandemia, um levantamento, né, da pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio traz um número alarmante e assustador, né? Um percentual de 66% da população, agora no último mês de 2020, agora até setembro, está endividada, né? E super endividada. Então, o endividamento das famílias em si já é comum, porque a gente entende que endividados praticamente todos nós somos, desde que a gente tenha dívidas parceladas, né, para pagar todo mês. E o superendividamento, claro que ele ocorre por fatores externos. A gente não está falando aqui do consumidor que simplesmente não quer adimplir e pagar as suas contas no mês, certo? A gente está falando de situações que o consumidor perdeu o emprego, que aconteceu algo trágico na família, né, com algum parente próximo que dava subsistência familiar, né, um divórcio, uma separação. Então, são fatores externos que contribuem para essa situação que a gente está passando.
Esse PL, para o nosso ouvinte ter uma ideia, esse projeto de lei, ele já tramita bastante tempo, agora ele se faz ainda mais importante nesse momento, né? É, como a senhora destacou, mas ele traz que tipo de benefícios, entre aspas, para o consumidor?
Bom, eu destacaria, bom, primeiro que o PL, para conhecimento da população, ele vem tramitando desde 2012, né? Em 2015 foi aprovado pelo Senado e agora a gente suplica praticamente que seja pautado na Câmara para que seja aprovado. Mas eu destacaria para a população entender bem no que concerne o PL, no chamado, na reunião, digamos assim, tá, de credores que o consumidor tem, para estrategicamente traçar um plano de pagamento para esse consumidor dentro do orçamento dele. Então, a ideia é uma reunião de credores, né, e que essas dívidas que o consumidor tenha possam ser parceladas e adquiridas dentro, né, do percentual que é possível para aquele consumidor num prazo de até 5 anos. Então, vejam assim, o consumidor, ele vai reconhecer as dívidas que ele tem, mas ele precisa de do que a gente chama de um plano de pagamento, que a lei prevê, que vai ser incluso dentro do Código de Defesa do Consumidor, em que todos os credores serão obrigados, então, a se reunir e a definir qual a melhor forma de pagamento para esse consumidor. Quem que pode fazer isso, né? Essa reunião de dívidas totais do consumidor para fazer um plano de pagamento? O juiz, tá? Ele vai poder chamar para uma audiência de conciliação, né, para fazer o que se chama tecnicamente de processo de repactuação de dívidas. Então ele faz a reunião de todos os credores para traçar um plano de pagamento. E também os próprios PROCONs, eles vão poder também trabalhar nesse sentido e fazer a abertura desse processo de repactuação de dívidas, para que o consumidor então consiga pagar essas dívidas da melhor forma possível, inclusive voltar para o mercado de consumo, tá? Para que ele possa sanar e ainda assim ele tenha uma reserva, né, que a gente chama de mínimo essencial, que é para pagamento de água, de luz, alimentação, vestuário. Então, destacaria, Guilherme, o processo de repactuação de dívidas, né, que é uma reunião de credores, né, um plano de pagamento aí com prazo de até 5 anos para que o consumidor possa, né, retomar a sua vida financeira aos poucos.
Eu até estava dando uma lida sobre o assunto em relação ao PL e tudo mais. O Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, ele está fazendo até uma campanha para que possa dialogar com os deputados federais, né, a votarem ainda nesse ano o projeto que regula a concessão desse crédito. O que chama a atenção, doutora, também é que estamos vivendo meio a uma pandemia. O governo federal trouxe um benefício, auxílio emergencial às famílias, né, para de certa forma dar esse fôlego para poder pagar as contas básicas em meio à pandemia, só que foi estendido até dezembro. Depois de dezembro a gente não sabe, o próximo ano vira e muitas famílias estão aí desempregadas, sem ter o que comer, digamos assim, no próximo ano. Então isso causa ainda mais preocupação nos setores econômicos e eu acredito que isso se torna ainda mais necessário um diálogo constante para se buscar um encaminhamento ainda neste ano, tendo em vista até o término do auxílio emergencial.
Exato, é a preocupação maior, e não somente do IDEC, que é um instituto altamente credenciado e reconhecido, não somente no meio acadêmico, assim como o Brasilcon, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Há um trabalho muito forte por parte dos incentivadores do PL, e o que nos preocupa realmente é isso. Ao final do ano, o ano que vem, na verdade, é que a gente vai sentir o reflexo, né, do que ocorreu no ano de 2020 em relação, porque ao plano do governo de incentivo, né, a auxílio com esses valores que estão sendo disponibilizados mensalmente, mas que não vai sanar o principal problema do brasileiro, né, que já vem endividado ao longo dos anos e que se agravou durante, e está se agravando ainda, né, durante esse período da pandemia. Então, nos preocupa também o desconhecimento da população. A população não tem conhecimento que existe esse PL e que ele é tão importante, né, e que a sua aprovação é tão importante, porque não há nenhuma legislação no Brasil com um plano de repactuação de dívidas, né? A gente tem recuperação de empresas, né, a pessoa jurídica, mas e os consumidores, né? Eles precisam, né, retomar sua vida financeira e ter uma vida mais digna, e não somente com auxílio provisório por parte do governo. A gente tem que implementar isso dentro da legislação que protege o consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor. E outro ponto, Guilherme, que eu queria destacar do projeto de lei, que também é muito importante, é a questão do apelo publicitário. Há uma vedação, né, no PL explícita para que os bancos, as financeiras, as seguradoras não façam o que se chama de apelo publicitário, né, que é tentar atrair o consumidor a adquirir mais crédito e aquisição de crédito de forma não consciente, digamos assim, com a realidade do consumidor, prejudica muito o próprio consumidor. Isso é uma realidade dos PROCONs, né? Atender consumidores que sequer saibam as dívidas totais que eles têm, quais os créditos que eles adquiriram. Então, por mais que a gente tenha aí uma margem estipulada agora em 40%, né, de retenção de consignado, por exemplo, em empréstimos, a gente sabe que não é o que ocorre no mercado de consumo, infelizmente. Então, essas práticas têm que ser vedadas e a gente tem que fazer um esforço aí de uma maior conscientização e educação financeira.
Sem dúvida, esse assunto que a senhora aborda, a gente, e eu falo isso a grosso modo, assim, sim, quando se tem um benefício, o auxílio emergencial, ou até mesmo agora vem 13º, o pessoal já prepara já para gastar, né? E acaba, exato, não pensando daqui a pouco em pagar aquela conta, aquela dívida. Vou receber esse auxílio. E esse ano a gente teve, por conta da pandemia, a liberação. Estamos tendo também, e vai ter continuidade do FGTS, o saque aniversário, uma modalidade criada pelo governo federal. Tudo isso que envolve para fomentar a economia, mas acaba, grande parcela das pessoas acabam se endividando ainda mais, né?
Exato. E há um desconhecimento também por parte dos fornecedores, dos bancos e das financeiras em relação ao PL, porque na verdade a gente não pode aqui querer dizer que o projeto de lei ele protege somente o consumidor e não traga benefício para as empresas. Pelo contrário, ele vai acabar tendo reflexos muito positivos também para o desenvolvimento econômico do Brasil, na medida em que, repactuando as dívidas, esse consumidor ele pode retomar a sua vida financeira. Então, ele pode voltar para o mercado de consumo, porque hoje ele está à margem desse mercado. Tá? Então, o fato é que o 13º, o auxílio emergencial, o saque aniversário, ele fomenta mais ainda, né, esse apelo para o consumo e não a quitação na integralidade das suas dívidas, uma educação financeira. Então, acho que a gente tem aí bons exemplos de outros países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, desse processo de repactuação que a gente tem como modelo, e esses foram os modelos que foram adaptados, né, ao projeto de lei 3515. Então a gente tem um projeto de lei avançado aí e com índices de êxito nesses outros países bem alto, que a gente pode tomar como exemplo, um exemplo super positivo para o Brasil.
Sem dúvida. A gente teria que se espelhar e buscar esses exemplos aí para tentar tornar a nossa economia, porque é uma gama muito grande, doutora. Eu até estava buscando aqui um dado, são cerca de 30 milhões de brasileiros, né, que buscam, daqui a pouco, reestruturar financeiramente, e compromete uma vida inteira, dependendo dos valores, né?
Exato. A gente não está aqui falando, né, Guilherme, do consumidor de má fé. Isso é importante deixar claro, né? O projeto, ele prevê esse processo aí de repactuação de dívidas para o consumidor de boa fé, ou seja, o consumidor que ele é assalariado, o consumidor que é autônomo e que realmente ele não tem mais condições de adimplemento das suas obrigações na medida em que fatos ocasionaram isso, e fatos externos na vida de uma pessoa, a gente tem que pensar que podem acontecer a qualquer momento para qualquer um de nós, né? Então, a gente não pode trazer, claro, para dentro desse projeto de lei a visão errônea, né, de achar que o consumidor se endividou porque quis, tá? Que ele gastou mais do que ele podia. A gente sabe que no Brasil a gente precisa do crédito para aquisição de bens essenciais. Isso é um problema da nossa economia. Então, para aquisição de moradia, de alimentação, de vestuário, de energia elétrica, água, esgoto, por vezes a gente se socorre aos bancos para que a gente tenha esse mínimo, uma vez que aquilo que a gente recebe mensalmente não supre as necessidades básicas, né? Então, é importante a gente ter essa visão, que é uma visão positiva do projeto de lei, e uma visão que também vai, esse projeto vai auxiliar o mercado como um todo, né? A gente não está falando aí de perdoar dívidas, né? A gente está falando de um plano de pagamento de dívidas num prazo de 5 anos, para que esse consumidor ele possa aos poucos voltar para o mercado, ter uma vida digna e preservar o mínimo que ele precisa para a sua subsistência.
Essa área do direito do consumidor ela é muito interessante, e até já encaminhando o nosso término do nosso bate-papo, a senhora até sugeriu nas redes sociais, enfim, tem um núcleo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está debruçado justamente nessas pesquisas científicas, justamente nesse conteúdo aí, né, de direito do consumidor.
Sim, sim. Eu queria aqui deixar registrado que o mérito integral do projeto de lei é da professora doutora Cláudia Lima Marques, que é professora da Universidade Federal e que tem um grupo de pesquisa, né, que faz pesquisas acadêmicas em diversos, e trabalha em diversos pontos da área de direito do consumidor. Então, são pesquisas feitas por bolsistas, né, da Universidade Federal, e que tem muito embasamento teórico para demonstrar e auxiliar, né, as pesquisas e desenvolvimento disso no Brasil. É importante que a gente tenha fontes confiáveis, né, e de pessoas que estudam a respeito. Essa matéria de direito consumidor, direito financeiro, implica diretamente no nosso cotidiano.
Sem dúvida. O sinal está marcando 10:30 da manhã. Quero agradecer a doutora Flávia do Canto, professora, advogada, especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pela gentileza de atender a Rádio Guaíba para abordarmos aí também esse assunto que estaremos acompanhando nos próximos meses aí. E a gente espera que tenhamos um diálogo mais efetivo por parte dos nossos deputados em relação à aprovação desse projeto de lei que trata aí do superendividamento, uma doença para a economia brasileira. Muito obrigado pela gentileza. Um forte abraço.
Eu te agradeço, Guilherme. Um abraço, um bom dia.
Um bom dia. Até uma próxima oportunidade. Está aí, portanto, Flávia do Canto, doutora especialista em direito do consumidor. Flávia do Canto também representou por bastante tempo o PROCON. Então, tem total conhecimento da matéria para nos abordar e muito interessante, né? A gente às vezes toca em alguns projetos que estão parados, para ter uma ideia, para você ter uma ideia, desde 2012, 2015 foi aprovado pelo Senado e aí nós temos em 2020, 5 anos depois, um projeto de extrema importância nesse momento da economia brasileira, que pode desafogar daqui a pouco muitas famílias e muitas pessoas que estão endividadas e que através de um projeto pode se reorganizar financeiramente dentro de um prazo aí, digamos, de 5 anos. Então é bastante interessante, está nas mãos dos deputados. Agora a gente espera que a Câmara dos Deputados em Brasília possa também apreciar e discutir esse tema também lá em Brasília.